Rádio UFSCar Notícias.
Apenas 40% das crianças são amamentadas exclusivamente até os 6 meses.
Congresso Internacional dos Matemáticos começa no Rio de Janeiro.
E principal prêmio da área é furtado durante o evento.
Aqui em São Carlos, 11º encontro de ferromodelismo acontece no final de semana.
Tudo isso agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 22 minutos desta quinta-feira, dia 2 de agosto.
A Semana Mundial de Amamentação, que começou ontem e vai até o dia 7 de agosto, busca valorizar a importância do aleitamento e, com isso, melhorar a saúde dos bebês.
É isso mesmo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também a Unicef, né, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a amamentação é uma das formas mais eficazes de garantir a saúde e a sobrevivência dos recém-nascidos. Para se ter uma ideia, se toda criança fosse amamentada desde o nascimento até os 2 anos de idade, mais de 800 mil vidas seriam salvas anualmente, segundo estimam as entidades.
A OMS e a Unicef recomendam a amamentação imediata após o nascimento e o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida do bebê. Após o primeiro semestre, deve-se incluir alimentos nutritivos como complementação ao leite. Depois, até os 2 anos de vida da criança, a situação se inverte. E o leite materno é o que deverá servir como complemento à alimentação.
O levantamento global de amamentação, que avaliou 194 nações, descobriu que apenas 40% das crianças menores de 6 meses são amamentadas exclusivamente, sem nada além do leite materno. E apenas 23 países têm taxas de amamentação exclusiva acima de 60%. No Brasil, 39% das mães amamentam seus filhos exclusivamente até os 6 meses de vida.
Mais de 120 países participam dos eventos e celebrações que neste ano tem como tema Trabalhando Juntos para o Bem Comum. O objetivo é mostrar a importância da sociedade, em especial dos médicos e outros profissionais da saúde, de trabalhar juntos para identificar os métodos eficazes e superar os desafios comuns na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
Esse levantamento foi lançado ontem junto com uma nova análise que demonstra que é necessário um investimento anual de apenas cerca de $4 por recém-nascido, a fim de aumentar para 50% a taxa global de amamentação exclusiva entre crianças menores de 6 meses, isso até o ano de 2025. Esse valor de apenas $4 poderia gerar US$ 300 bilhões em ganhos econômicos.
Um dos compromissos dos Estados-membros das Nações Unidas, como parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é aumentar a taxa de aleitamento materno exclusivo até 50% até 2030.
Ainda segundo a OMS, em 5 das maiores economias emergentes do mundo, que são, né, a China, a Índia, a Indonésia, México e Nigéria, a falta de investimento na amamentação resulta em aproximadamente 236 mil mortes de crianças por ano e cerca de US$ 119 bilhões em perdas econômicas. Para a organização, globalmente falando, o investimento na amamentação ainda é muito baixo.
Ouça o que disse o diretor executivo da Unicef, o Anthony Lake. Abre aspas. A amamentação é um dos mais efetivos e rentáveis investimentos que as nações podem fazer na saúde de seus membros mais novos e na futura saúde de suas economias e sociedades. Ao não investir na amamentação, estamos falhando com mães e bebês e pagamos um preço duplo, em vidas perdidas e em oportunidades perdidas, disse ele.
Bom, é importante repetir que a amamentação ela traz benefícios tanto cognitivos como para a própria saúde dos bebês e também de suas mães. Ela é especialmente necessária durante os primeiros 6 meses de vida, ajudando a prevenir diarreia, pneumonia, que são as duas principais causas de morte nos lactentes, que é o período a partir do 28º dia de vida até os 2 anos de idade. Já as mães que amamentam, elas têm um risco reduzido de ter câncer de ovário e também de mama, que são as duas principais causas de morte entre as mulheres.
A partir deste ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, lança a campanha Agosto Dourado, que serve de estímulo ao aleitamento materno. Vão ser 31 dias, que teve início ontem, de sensibilização de profissionais e da população em geral para a importância do ato de amamentar, buscando assim o apoio e o estímulo para esse gesto.
Além disso, a Sociedade Brasileira de Pediatria também vai dar apoio à mudança na legislação para que seja ampliado o período de licença maternidade para 6 meses, o que possibilitaria a mulher praticar o aleitamento exclusivo de seu filho.
10:27, agora a gente muda de assunto porque o mais importante encontro mundial de matemáticos começou ontem no Rio de Janeiro. Vão ser 9 dias com 1.200 palestras, 574 sessões temáticas, 483 exibições de pôsteres e 6 premiações que vão acontecer tudo isso dentro do Congresso Internacional de Matemáticos.
Esses números impressionam até mesmo os pesquisadores da área. Professores, estudantes de graduação, pós-graduandos e também pós-doutorandos estão entre os 2.500 pesquisadores dos 5 continentes que participam do evento no Rio de Janeiro.
O encontro integra o Bienio da Matemática do Brasil e faz parte das ações destinadas, entre outros objetivos, a incentivar o estudo da disciplina. Como a gente anunciou ontem, a Rádio Fiscar, em parceria com a Rádio USP, vai reproduzir algumas entrevistas durante o evento, que estão sendo produzidas pela jornalista Denise Casati, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP em São Carlos.
Hoje ela traz pra gente uma conversa com o Marcelo Viana, que é presidente do comitê organizador do encontro e também diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA.
Ele falou sobre a popularização da matemática e sobre o incentivo desde cedo para despertar nas crianças o interesse pela área que está presente em todos os segmentos da nossa vida. Vamos ouvir.
No nosso dia a dia, na nossa cultura, na nossa comunicação de massa, a matemática não aparece. Eu já propus ao pessoal da Globo fazer uma novela em que o galã seja matemático, charmoso e tal. Não colou até agora. Aí seria um exemplo um pouco provocativo, mas é mais do que isso. E é uma coisa que também começa em casa. Então isso tem consequências. Consequência é que só a escola que ensina matemática e muitas vezes fracassa nisso, porque as ideias da matemática são um pouco abstratas, algumas muito, outras menos, e acabam parecendo sem sentido para a criança. Quando a criança, isso agora não é só a minha opinião, são estudos. Quando a criança ou jovem começa a ter esse contato com a matemática em casa, na comunicação, etc., essa familiaridade com as ideias abstratas vai surgindo. Eu lembro do dia, com 5 anos de idade, em que a minha mãe me ensinou a ver as horas no relógio. Ela parou o que estava fazendo, aproveitou o momento para ensinar para o filho como é que via as horas no relógio. Ela era professora, ela tinha esse viés, assim, essa... Mas foi há mais de 50 anos e eu ainda lembro desse momento, tá? Então, o ponto que eu estou querendo dizer é que é fato objetivo que nós não temos a presença da matemática nas nossas vidas e que isso tem efeitos concretos no desempenho, no aprendizado escolar, até no gosto ou falta de pela matemática. Se nós não fizermos essa popularização, ninguém mais vai fazer, ou pior ainda, outras pessoas não habilitadas vão fazer. E isso às vezes acontece. E às vezes eu fico arrepiado quando vejo tentativas mal informadas para fazer popularização da matemática, que trivializam, que desvirtuam a coisa. Há um movimento, sim, nos últimos anos para ir corrigindo isso. É um movimento que vem tanto do próprio governo, por exemplo, um marco nesse aspecto é a criação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o fato do CNPq ter começado a até incluir no currículo Lattes atividades de popularização e divulgação. Há um movimento de parte das autoridades, há um movimento também de parte das sociedades científicas, sociedades matemática, física, química, etc. É, e há um, eu creio, acredito que há uma conscientização maior de todos nós desse fato. É, ainda há muito caminho a ser percorrido, ainda é muito incipiente a nossa atividade de popularização e, de certa forma, a gente, na minha visão, nós precisamos dar um passo mais adiante. Eu espero que o Congresso e o Bienio da Matemática ajudem nesse sentido, que é o passo de nós fazermos essa popularização usando os grandes meios de comunicação. Eu era adolescente, ou talvez um pouquinho mais, quando passou a série Cosmos do astrônomo americano Carl Sagan. Nós não temos um Carl Sagan. Embora a essa altura eu já tivesse claro que eu queria ser um matemático, se eu não estivesse definido, eu teria ficado depois de assistir o Cosmos. É simplesmente fabuloso, é fascinante. Para termos um efeito de grande escala, nós também precisamos aprender a comunicar. Uma das dificuldades para nós cientistas é que nós somos, e os matemáticos então, é mais ainda, que nós somos treinados para falar uma linguagem técnica, precisa, específica, e temos uma dificuldade a vencer para comunicar com o público.
No encontro mundial, são reconhecidos os matemáticos mais notáveis e promissores do planeta por meio de diversos prêmios. Entre eles está a honraria máxima da área, a Medalha Fields, informalmente chamada de o Nobel da Matemática. Nunca antes realizado no Hemisfério Sul, o encontro surgiu em 1897 em Zurique, na Suíça. A cada 4 anos, o evento é organizado pelo país sede em parceria com a União Matemática Internacional e só foi suspenso no período dos conflitos mundiais. No Brasil, o encontro também agregará a cerimônia de premiação dos 576 medalhistas de ouro da maior competição científica do país, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Organizada desde 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, a competição reúne 18,2 milhões de estudantes das redes pública e privada.
Tá aí, 10 horas mais 34 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias, muito bacana, muito obrigado pela entrevista, Denise, e com certeza, né, é fundamental fomentar o interesse pela matemática, ainda mais entre os jovens, né, que ainda tem um certo bloqueio com a disciplina, o que não impede de todos tentarmos mudar essa realidade e mostrar a importância dessa área. A matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças,
não,
né?
Não, não é não. Pra mim era um pouco, mas né? Depois a gente vai crescendo e vai se acostumando. Mas como a Denise disse, o Congresso conta com a premiação da Medalha Fields, que é a maior honraria da área, chamada de Nobel da Matemática. E os vencedores já foram anunciados ontem. São eles: o Kausher Bicker, do Irã, o Alessi Fegali, da Itália, o Peter Schose, da Alemanha, e o Achai Venkatesh, da Índia. Entregue pela primeira vez em 1936, a medalha é um reconhecimento a trabalhos de excelência e um estímulo a novas realizações.
Idealizada pelo matemático canadense John Charles Fields, para celebrar os grandes feitos na área, a medalha já foi conquistada por 56 estudiosos das mais diversas nacionalidades, dentre os quais o brasileiro Arthur Ávila, que é pesquisador do INPA e levou a medalha em 2014, quando o evento aconteceu na Coreia do Sul.
Os vencedores da Medalha Fields são selecionados por um comitê de especialistas, nomeados pela União Matemática Internacional.
É isso mesmo, a cada 4 anos são escolhidos até 4 pesquisadores com no máximo 40 anos de idade para serem reconhecidos. E além da medalha, há também um prêmio em dinheiro no valor de $15 mil canadenses.
Mas, infelizmente, também ontem uma notícia acabou marcando negativamente o Congresso. A medalha Fields do iraniano Kausher Bicker foi furtada 30 minutos depois dele ter recebido ela. O auditório estava lotado e entre os presentes estava o ministro da Educação, Rocieli Soares.
Kausher deixou a medalha junto com a sua carteira e um celular numa pasta em cima de uma mesa do pavilhão onde acontecia o evento. Depois do professor ter percebido o furto, a equipe de segurança encontrou a pasta dele jogada embaixo de uma arquibancada, mas ela só estava com o celular.
Birka, de 40 anos, nasceu em uma fazenda no Kurdistão, uma província do Irã, perto da fronteira com o Iraque. Ele era o terceiro de seis filhos que cresceram em Marivan, de cerca de 200 mil habitantes. Isso em meio à guerra de 8 anos entre os dois países, que começou em 1980.
Professor da Universidade de Cambridge, ele virou refugiado e hoje vive no Reino Unido. Ontem à noite mesmo, a Polícia Civil chegou a identificar dois homens suspeitos de furtarem a medalha Fields.
Os seguranças do Rio Centro, que é o local onde acontece o encontro, usaram câmeras para tentar localizar o autor do furto. Até o momento, infelizmente, a medalha ainda não foi recuperada.
10 horas mais 37 minutos, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias e a gente vem aqui para São Carlos, porque a Fundação Pro Memória e a Associação São Carlense de Ferromodelismo, a ASCFER, vão realizar no próximo sábado e domingo o tradicional encontro de ferromodelismo aqui de São Carlos, em sua 11ª edição. O evento vai das 10 da manhã às 6 da tarde, ali na plataforma da estação ferroviária.
Muito legal. E para quem não sabe, ferromodelismo é a construção de grandes ou pequenos modelos de transporte ferroviário em forma de maquetes, que retratam uma cidade ou uma vila com trens, bondes ou automotores. Essas atividades podem variar desde um simples hobby até um trabalho profissional.
Devem ser expostas mais de 20 maquetes. Entre elas, 3 vêm de Santa Rita do Passa Quatro. Uma delas com mais de 20 metros. E uma também vem de Sorocaba, que retrata a cidade de Campos do Jordão.
São Paulo também vai participar com uma maquete. E São Carlos, por meio da Associação de Ferromodelismo, participa do evento com 10 maquetes. E uma delas com 50 metros de comprimento, onde está retratada a estação ferroviária, passando pelo viaduto, pela rua General Osório, a Travessa 8 e também a região do shopping.
Imperdível, de acordo com o Luiz Paulo Matas, que é diretor da Associação São Carlense de Ferromodelismo, são esperadas mais de 400 pessoas de outras cidades. Ouça o que ele disse, abre aspas. Muita gente da região vem nos prestigiar, o que acaba movimentando a economia do município. No local também vamos disponibilizar praça de alimentação e 8 lojas com produtos específicos do segmento de ferromodelismo, conta o diretor. Um programa para toda a família e também para aqueles que são apaixonados, né, pelo ferromodelismo.
Muitas atrações. E a entrada para o 11º encontro de ferromodelismo de São Carlos é de graça. Então você não pode deixar de comparecer e prestigiar esse tradicional evento aqui da cidade. 10 horas 39 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.